Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Todos vocês que chegaram para cá, que estão aqui, vocês que nos acompanham também pelas redes sociais, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. No Morrão, na Rua 1, Jardim Elba, eu jogava futebol. Gol Garrafa. Grandes clássicos. Eu sonhava em ser um jogador de futebol famoso. O pessoal falava, você mora no Morrão? Eu falei, moro. Eu era pequenininho. Quando falavam isso, eu não imaginava que era um tipo de preconceito. Depois eu entendi isso. Mas na hora do jogo, isso não interessava. Meu irmão está ali. Grande zagueiro. Jogávamos futebol. Eu sonhava em ser um jogador de futebol famoso. Mas eu sonhava mesmo, quando eu dormia. Quantas vezes eu sonhei dando rolinho no Pelé? Só em sonho mesmo uma parada dessa. Mas eu sonhava em ser, Celção, verdade, um jogador de futebol famoso. Mas eu era da Bleia, da Leleia, da Assembleia de Deus. E eu sonhava em ser um pregador famoso. Eu via os pregadores pregando. Quer ver você que é da Assembleia de Deus se denunciar? Quer ver? Eu sonhava em ser um Gesiel Gomes. Ah, tá vendo? Essa risadinha de quem já se entregou. Sonhava em ser um Gesiel Gomes. Como pregava, impressionante. Eu queria ser um pregador famoso. E depois eu comecei a, rapidamente, desejar ser um quê? O quê? Um Caio Fábio. Ah, como eu queria ser um Caio Fábio, com aquelas palavras bonitas, diferentes, difíceis, que eu nunca entendia, mas me davam a vontade de falar em línguas sem interpretação. Caio Fábio, ah, como eu queria ser famoso, que nem o Caio Fábio. Depois, com o tempo de desejar ser um jogador famoso de futebol, coisa que todo menino de periferia, sempre desejou e deseja, e depois de ter desejado também ser um pregador famoso, saindo da universidade, eu fui trabalhar no Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, na Secretaria da Cultura. Tive a honra e o privilégio de participar de maneira módica na construção da Constituição de 1988, o que me honra demais. Aí eu desejei ser um advogado famoso. Me diga quem é que nunca desejou ser um advogado famoso. Eu desejei. Um advogado das causas ambientais. Um advogado na defesa da sustentabilidade, um advogado dos direitos humanos, mas daqueles bam, bam, bam. Desejei tanto isso que você não faz ideia. A Bíblia tem várias histórias, e Hebreus fala de heróis da fé. Alguns deles não têm nem nome, porque eram anônimos, mas alguns deles têm nome. E foram famosos. Por exemplo, José. José foi famoso. Pensa num rapazinho famoso. Pensa num cabra famoso. José. Outro famoso. Neemias. Neemias foi famoso. Pensa num sujeito famoso. Neemias. Mulherada. Pensa numa mulher famosa. Esther. Fantástica. Famosa. E Daniel, famoso para dedéu, Daniel, muito famoso. Esses quatro famosos, eles tinham uma característica interessante, que falta muito hoje para todos aqueles que querem entrar na vida pública, e que querem fazer parte da vida pública, e que querem, e que desejam, e que almejam um cargo político, ou que se agarraram em algum cargo político e não querem largar de jeito nenhum. Esses quatro famosos sabiam a diferença entre do e no. Eles sabiam a diferença entre servos do palácio e servos no palácio. Sabiam muito bem essa diferença. O que, que significava estar no palácio, lutando pelo bem comum de todos e todas, sem ninguém ficar de fora. E sabiam qual era a diferença de estar, que ser servo do palácio, somente para a curriola, que sempre se dá bem, sempre leva tudo, sem que todos e todas, sejam abençoados, com paz, justiça e prosperidade, que tem que ser para todo mundo. Eles sabiam a diferença entre do e no, a diferença entre ser servo do palácio e servo no palácio, uma diferença básica. É entender de uma vez por todas que nós somos servos do Eterno nos palácios, e não servos do palácio, esquecendo o Eterno. Eles sabiam muito bem o que é isso. E hoje eu quero falar com vocês sobre José, que foi famoso. Gênesis 50. Vá até lá. Pensa num homem famoso. José. Esse foi famoso. E como foi famoso. Só que ele não foi só famoso. José foi importante. E é com o famoso José que a gente aprende que é muito melhor ser importante do que famoso. Porque ele foi importante. O professor Cortella, em uma das suas palestras, ele diz assim: eu quero ser famoso ou eu quero ser importante? E aí a gente pensa que, e afirma, e eu posso afirmar, que deixará legado quem souber a diferença entre ser famoso e ser importante. Quem souber essa diferença, deixará legado. Nem toda pessoa famosa deixa legado. Mas toda pessoa que deixa legado é importante. É importante. Pessoas importantes são aquelas pessoas que são importadas para dentro da gente. Olha que bonita, né? Que interpretação interessante. Pessoas importantes são aquelas que são importadas para dentro da gente. Essas são pessoas importantes. Eu importei essa pessoa para dentro de mim. Elas foram trazidas para dentro das nossas vidas. Elas foram trazidas para dentro das nossas histórias. Essas pessoas são importantes. São pessoas importantes. Porque foram importadas para dentro de nós. Só quem for importante transmitirá valor para as futuras gerações. Só quem for importante transmitirá significado para as futuras gerações. Só quem for importante transmitirá um bem para as futuras gerações. Só quem for importante transmitirá missão para as futuras gerações. Só quem for importante. Michelle Obama, famosa, ela diz assim: sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha. Tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. Essa é famosa. Agora olha só, Gênesis 50, lerei do versículo 14, lerei também na tradução contemporânea da Bíblia A Mensagem, do Eugene Peterson. Gênesis 50, versículo 14. José sepultou seu pai, e em seguida voltou ao Egito. Todos os irmãos que o haviam acompanhado no sepultamento voltaram com ele. Passado o funeral, os irmãos de José começaram a falar. E se José está guardando rancor e resolver nos devolver o mal que lhe fizemos? Aqui vale a pena dar uma paradinha. José nasceu para ser famoso. José nasceu para ser famoso de tal maneira que José sonhava com sonhos de gente famosa. E os sonhos de José, você imagina como é que era? Sonhos extraordinários. Em todos os sonhos, não havia lugar de vice para José. Em nenhum sonho de José, ele era vice. Ele era sempre o principal. Sempre o primeiro. E desde pequenininho, quando ele sonhava, ele acordava, ia lá tomar café com os irmãos, ele ficava contando que ele tinha tido um sonho. E nesse sonho, ele era o mais importante e todos os outros se ajoelhavam diante dele. Mas você imagina, um monte de irmão, nem todo mundo da mesma mãe, tendo que ficar ouvindo um pirralho, abusado, o tempo todo com sonhos do eterno, com uma mania de ser famoso. Não há quem aguente um sujeitinho desse. Para piorar, o pai do José terminou fazendo uma capa diferente para poder dizer, esses todos aqui são todos meus filhos, mas esse filho, ele é especial. Esse aqui, ele é especial. Você imagina esse menino que sonhava em ser famoso, que nasceu para ser famoso, que sonhava as coisas de gente famosa. Imagine só ele com aquela capa de famoso. O famosinho, um ótimo alvo para os irmãozinhos interessados em dar um fim nele, em promovê-lo para a presença do Eterno. Assim foi a história desse menininho. E não foi fácil. Tentaram matar o menino, um dos irmãos tentou matar. Foi em cima do pescoço dele. Lógico, tinha passado bastante tempo. Você imagina quanta provocação já tinha acontecido. Foi para cima do pescoço. Não estou defendendo os irmãos. Só estou dizendo que tem o outro lado também. É sempre bom olhar os dois lados. Foi para cima do menino. Aí um foi lá e defendeu. Falou, não, deixa ele aí. Jogaram numa cova e terminaram vendendo. A situação foi difícil. Sofreu. Pensa no menino que sofreu. Esse foi o José. Por isso que eles estão aqui preocupados, depois que o pai morreu. Agora ele vai se vingar. Agora ele vai devolver. Agora o bicho vai pegar. Agora a cobra vai fumar. A nossa hora chegou. Continuando, versículo 16. Por isso, mandaram o seguinte recado a José. Antes de morrer, seu pai deu a seguinte ordem. Digam a José... perdoe o pecado de seus irmãos, tudo o que eles fizeram de errado, eles o trataram muito mal. Você vai cumprir essa ordem? Vai perdoar os pecados dos servos do Deus de seu pai? José chorou ao receber o recado. Então, seus irmãos foram pessoalmente a ele, lançaram-se ao chão perante José e disseram, seremos seus escravos. Ou, lembrou do sonho? Não é a primeira vez que acontece isso. Novamente se confirma o sonho que esse menino tinha tido. Se lançam aos pés dele. E ainda dizem, olha, seremos seus escravos. José respondeu, não, não é preciso ter medo. Por acaso estou no lugar de Deus? Será que vocês não percebem que planejaram o mal contra mim? Mas Deus transformou o mal em bem? Como podem vir aqui... E agora, como podem ver aqui e agora, salvando a vida de muita gente? Acalmem-se, não há o que temer. Vou cuidar de vocês e de seus filhos. Com essas palavras carinhosas, ele os tranquilizou. José continuou morando no Egito com a família de seu pai e viveu 110 anos, tempo suficiente para ver a terceira geração dos filhos de Efraim, os filhos de Maquir, filhos de Manassés, também foram acolhidos como se fossem de José. Essa frase que está aqui na linguagem contemporânea, também foram acolhidos como se fossem filhos de José, é uma frase muito simples para explicar o evento emblemático que é. No passado, entre os judeus mais remotos da época de Gênesis, principalmente, as crianças, elas eram apresentadas, crianças que não eram filhas diretas do casal ou do próprio homem, eram apresentadas diante dos líderes da comunidade, diante das famílias, e eram colocadas nos joelhos, diante de todos. E naquele momento, esse momento era um momento importante, porque tinha a ver com dar colo e assumir uma responsabilidade com a criança que estava ali no colo, diante de todas as pessoas. Era isso que significava. José fez isso. Perto do fim da vida, continuando, José disse a seus irmãos: a hora da minha morte está chegando. E aí ele fala uma coisa fantástica: com toda certeza, Deus visitará vocês e os levará desta terra de volta para a terra que ele solenemente prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. José fez que os filhos de Israel jurassem. Jurasse o quê? Quando Deus visitar vocês, não se esqueçam de levar meus ossos com vocês. Que coisa incrível. José morreu aos 110 anos de idade, foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Esse trecho, esse texto bíblico, me apresenta três verdades. Eu aprendo três coisas importantes com José, que foi famoso. Eu aprendo com ele que melhor que ser famoso é ser importante. Três conceitos estão em duas palavras e em uma frase. Primeira palavra: chorar. Segunda palavra: perdoar. E a terceira, que é uma frase: dar colo. Eu aprendo com José que é muito, mas muito melhor ser importante do que famoso com essas três palavras. Dê uma olhada aí no versículo 17, lá no finalzinho. José chorou. José chorou. Não foi a primeira vez, porque se você pega a história de José, voltando nas páginas anteriores, você vai perceber que José chora muito, desde o momento que ele começa a encontrar com os irmãos, porque é muita dor, é muito sofrimento, é muita emoção, é muita coisa, é muita coisa. José chorou. E aqui é a primeira coisa, desde o dia que eu olhei isso aqui, e já faz tempo, eu aprendi que eu e você podemos ser importantes, porque pessoas choram. Pessoas choram. Pessoas como eu e como você, nós choramos. E só chora quem tem dor. Só chora quem está ferido. Só chora quem está machucado. Nós choramos. Eu choro, você chora. Então, para ser uma pessoa importante, se o requisito é esse, eu e você estamos juntos, ok? Por quê? Porque a gente chora. A vida como ela é faz a gente chorar. Num mundo onde existem pessoas imperfeitas, com relacionamentos imperfeitos, mundo imperfeito, com relacionamentos imperfeitos, cheio de pessoas imperfeitas, o que não vai faltar é choro. Porque assim é a vida como ela é. A gente chora. E ele é interessante, porque ele ficou com o choro entalado. Ele já tinha chorado sobre esse assunto em outros momentos, quando ele tinha encontrado com os irmãos. Quantos de nós não ficamos com o choro entalado? Quanto choro entalado não está dentro de cada um de nós? E o interessante foi que ele seguiu. A vida seguiu. Vida que segue. José, com choro entalado, foi adiante e fez o que tinha que fazer. Fez o que tinha que fazer, de uma forma extraordinária. Por quê? Porque ele fez uma das reformas agrárias que você pode olhar lá, no que diz respeito à utilização das terras. Se você estudar direito, vai ver como é que ele fez. E mais, trabalhou a questão do momento econômico do seu país e não só salvou o Egito todo da fome, mas também as outras cidades, outros povos que estavam ao redor, com choro entalado. Vida seguiu, vida que segue. Ele foi fantástico, por isso que ele foi famoso. Extraordinário. Mas quando eu olho para José chorando, eu percebo que eu posso deixar legado. Eu percebo que todos nós podemos ser importantes. Porque quem chora, pessoas feridas choram. José foi ferido. Pessoas ofendidas choram. José foi ofendido. Pessoas traídas choram. José foi traído. Pessoas humilhadas choram. José foi humilhado. Pessoas abandonadas choram. José foi abandonado. Pessoas esquecidas choram. José foi esquecido. Pessoas com a reputação destruída choram. Então significa que eu e você temos tudo para sermos importantes. Temos tudo para deixarmos legado. Ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Prepare-se para chorar se você é um abençoado. Prepare-se para chorar se você é uma abençoada. Porque José era abençoado. Os irmãos largaram ele. Onde ele foi largado? Ele foi uma bênção. Depois que ele saiu de lá, ele foi para a cozinha do lugar onde ele foi levado, foi abençoado. Foi para o jardim onde ele foi trabalhar, foi abençoado. Foi promovido, foi abençoado. Foi para o quarto da mulher, do chefe dele, ela quis abençoar com uma outra bênção, ele não quis ser abençoado e deu uma vazada. Vaza, José, e o José vazou. Mas que ela queria dar uma abençoada nele, queria. E ele vazou. E o José fugindo para... Porque ele era abençoado, foi parar na cadeia. Vou lhe dizer uma coisa. Pessoas abençoadas, mesmo quando chegam na cadeia, elas são abençoadas. Elas são uma bênção. Isso provoca o quê? Inveja. Raiva. Não dá raiva de gente muito abençoada? Fala para mim se não dá. Olha aí esse coraçãozão velho. Jesus há de libertar hoje. Não é isso? Pessoa muito abençoada. Geralmente as pessoas abençoadas não sabem que são abençoadas. José também não tinha entendido isso daí, não. Por quê? Afinal, do jeito dele olhar, do lugar de olhar de José, ou abençoado, as coisas não estavam tão boas, não estavam tão assim, bênção. Porque estava na cadeia. Deus deu dois sonhos para dois caras lá. No final das contas, o que aconteceu na cadeia? Ficou esquecido lá. Ficou largado lá. Só depois que ele é lembrado. Mas a gente nunca entende esse negócio de ser abençoado. A gente nunca sabe qual que é o time. Deus nunca dá a dica do time. Qual que é o time da benção? Nós não sabemos disso. Isso dá uma raiva. Mas é verdade. O José é um camarada que, por mais abençoado que fosse, chorava. Chorar não dói. Lágrima não dói. Mas toda lágrima que cai, cai por conta de uma dor. De um sofrimento, de uma dor. Eu aprendo então com o José uma coisa linda que eu e você temos que aprender. Para ser uma pessoa importante, basta ser gente como a gente, de carne e osso, com dor e com sofrimento, com vários motivos para chorar. E muitas vezes até vivendo com o choro entalado durante muito tempo. Mas não parou aí. José perdoou. Aqui tem uma coisa que, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu ainda vou viver muito tempo. E enquanto eu estiver seguindo minha caminhada na jornada da vida, eu ainda vou tentar aprender isso que eu vou falar para vocês. Então, eu ainda estou aprendendo. O José dá uma resposta extraordinária que revela um movimento que Inácio de Larrañaga conseguiu pegar como uma espécie de sequência para saber como é que se perdoa. O Inácio de Larrañaga um espiritualista importante, dos meus preferidos, ele diz que o sonho de ouro de uma pessoa, de uma espiritualidade de ouro, de uma espiritualidade sadia, tem 4 movimentos para o perdão. Primeiro, a pessoa que o ofendeu, a pessoa que o traiu, a pessoa que o machucou, a pessoa que o feriu, a pessoa que fez mal para ele, a pessoa que fez muito mal para ele, essa pessoa que foi ofendida tem 4 movimentos. Que isso significaria o sonho de ouro de uma espiritualidade saudável, de gente saudável. Sabe o que ele fala? Ele fala assim: quem machucou você? Quem ofendiu você? Quem traiu você? Então, compreenda essa pessoa. Primeiro movimento, compreender. Segundo movimento, respeitar quem traiu você. Terceiro movimento, aceitar quem traiu você. E quarto movimento, perdoar quem ofendeu você. Por isso que perdão é um milagre. Perdão não pode ser provocado porque nós somos mágicos. Ou porque tem algum tipo de boa cumba evangélica para fazer e a gente ter um milagre do perdão. Não, o perdão é um milagre que o Espírito Santo, só Deus pode fazer. Para quem deseja, para quem decide se entregar completamente para poder dizer assim, ó, eu quero perdoar. Aham, então perdoar, tem muita gente que utiliza aquela expressão assim, eu libero o perdão. E libera de longe, porque se ficar perto, eu libero o perdão. Manda um zap, libero o perdão. Então, não, perdoar tem movimentos anteriores. O primeiro movimento é você olhar para a pessoa que feriu você e o Espírito Santo levar você a compreender a pessoa que feriu você, não é? É mole, quer mais? Eu vou compreender quem me machucou, quem me ofendeu, quem me feriu. Não chega, mas tem que respeitar a pessoa que te desrespeitou. A pessoa que te ofendeu, a pessoa que te fez mal, a pessoa que acabou com a sua vida. Aí Deus vem e fala assim, eu agora vou fazer você respeitar essa pessoa. Tem que ser milagre. Só pode ser milagre. E mais, tem que aceitar a pessoa. Aí é demais. E aí, sabe o que você faz? Perdoa. Eu nunca achei que eu ia conseguir essa parada. Nunca mesmo. Tanto é que as duas vezes na minha vida, olha, tenho 55, hein? As duas vezes na minha vida em que eu experimentei isso, quando eu experimentei, nunca imaginei. Sabe aquele negócio de quando você faz assim, você fala assim, não, nunca imaginei isso. Hashtag nunca imaginei, nunca imaginei, nunca imaginei, meu Deus, eu consegui isso, e sabe qual que é a chave extraordinária que o José diz para a gente? Ele fala assim, não sou Deus, porque todo mundo que não perdoa, eu, você, todos nós, quando a gente não perdoa uma outra pessoa, a gente se coloca no lugar de Deus, que é capaz de julgar. A gente se coloca no lugar de Deus para poder dizer, vou perdoar ou não vou perdoar. Então, normalmente, quem está passando durante muito tempo sem perdoar, é porque tu acha mesmo que é Deus. José diz assim, não sou Deus, não estou no lugar de Deus. E ainda disse mais ainda, que é uma outra coisa importante para quando a gente tem que olhar para alguém que acabou com a vida da gente. O José sabia e queria que eles entendessem que todo o mal que eles fizeram, Deus transformou em bem para poder abençoar não só a vida dele, mas a vida de muita gente. Extraordinário! Não só de estar dizendo, não quero estar no lugar de Deus, mas também é extraordinário, porque ele diz assim, ó, apesar do mal, apesar da ofensa, apesar do sofrimento, apesar da coisa ruim que você fez e fez mesmo, tem um Deus que é soberano sobre nossas vidas e Ele usa tudo, inclusive isso. Extraordinário. Extraordinário. Quem é que já não foi ofendido? Então, você pode ser importante. Se você já foi ofendido e ofendida, prepare-se, porque o milagre do perdão acontece e também o milagre, a coisa extraordinária de saber que você pode ser importante para a vida de alguma pessoa também é possível. Mas a terceira é assim: José deu colo, versículo 23, dê uma olhada aí. José pegou no colo os filhos do seu neto Maquir. Pegar no colo, como disse anteriormente, é um símbolo de bênção. Pegar no colo, publicamente, na frente dos líderes da comunidade e na frente das famílias, significa ato de adoção. A criança é adotada quando acontecia isso. Era um ato público, inclusive com efeito jurídico, de adoção. É um ato público que revela responsabilização. É como se a pessoa que estivesse pegando no colo uma criança dissesse para todo mundo na comunidade assim: fique bem claro que eu sou responsável por essa criança, eu me comprometo por ela. Fantástico. Por isso que na Bíblia você vai lá em Gênesis 48, você encontra o colo de Jacó. Mas se você voltar um pouquinho mais em Gênesis 30, você encontra o colo de Raquel. Mas colo que é colo, para valer, você encontra no livro de Ruth. Na história de Noemi. Você sabe onde é que fica o livro de Ruth? Vou dar uma dica. Na Bíblia. Está na Bíblia, pode ter certeza. Acredite, está. Lá está. No capítulo 4, no versículo 13. Se você quiser ir para lá, existe um colo. Olha a cena. Qual que é a cena? A cena é uma varanda com uma cadeirinha e uma vovozinha com uma criancinha no colo. Essa vovozinha é Noemi. E ela está segurando ali a criancinha no colo. Segurando a criancinha no colo. Essa ninada que ela dava na criança tem a ver com as vezes que ela segurou a criança no colo, assumindo a responsabilidade por ela. E aquilo ali era um símbolo que ela fazia questão de fazer constantemente. Esse menino, eu me responsabilizei por ele. Quem que é esse menininho? Que no final do capítulo 4 diz assim, que esse menino era tão grudado com a vovó, que ele era chamado de o menino de Noemi. Quem que é? Vocês que são bons de Bíblia, de você que foi mensageira do rei, você que foi embaixador do rei, você que manja de Bíblia, você que sabe de tudo. Isso mesmo, muito bem, parabéns, um de cada vez. Quem é que está lá? No colo da Noemi? Isso mesmo! O vovô do rei Davi. O vovô do rei Davi. Quem escreveu o livro de Ruth? O pessoal fica dizendo que foi Samuel. Foi nada, foi nada. Quem escreveu o livro de Ruth foi um erudito do reinado de Davi, por conta da importância das relações internacionais de sua época, que tinha que deixar claro quem é que era, de onde que Davi vinha, qual era a linhagem real de Davi. E aí sai um primor, porque o cara era intelectual, quem escreveu o livro de Noemi, intelectual. Por isso que o livro de Noemi, ele é considerado uma das peças mais extraordinárias daquela época, recebendo o prêmio, os prêmios Pulitz do seu tempo. É lindo, você pode ler o livro de Noemi, você vai chorar, você vai se encantar. Começa com Noemi, Noemi vai com seu esposo, seus dois filhos, e eles resolvem fazer uma mudança de sair de um país que estava com uma crise econômica terrível. Eles foram, pegaram o passaporte, fizeram o green card, e eles foram tentar a vida num país que estava muito melhor. E lá, naquela época, ainda deu tempo de pegar o visto. E saiu ela e os seus filhos, e foram então para aquele outro país, para aquele outro lugar. Chegando lá, começou a tentar a vida, os dois filhos casaram. E o que essa mulher quer? Essa mulher quer uma família com filhos que casem, com filhos que lhes dê netos. Era só isso que ela queria, mas de repente a vida toma uma virada. Você conhece gente que às vezes está indo tudo bem, e de repente a coisa começa a mudar, e só desgraça acontece? E foi o caso de Noemi. Primeira coisa que acontece, o marido de Noemi morre. Morreu. bastou só ele morrer? Morreu um outro filho. Não bastou o marido e o outro filho morrer? Morreu outro filho. Ficou ela e as... Como é que é o nome? Nora. Não é genra, não, né? Nora. Ela e as duas noras. Noemi ficou destruída, despedaçada. A família acabou. Arrebentou a vida. Tanto que Noemi, que o nome é Delícia. Noemi, que o nome é... doçura, ela vai dizer lá no capítulo 3 que na verdade ela agora é Mara, amargurada, uma mulher cheia de amargura, cheia de amargura. E na hora que ela decide voltar para a sua terra, destruída, completamente destruída, no meio do caminho ela chega com as duas mulheres e diz assim: olha aqui, presta atenção, não anda comigo, que eu sou zicada, meu nome é Zica. Os irmãos não sabem o que significa zica, nem ziquezira e nem zicado, porque vocês são chiques. Procure, dê uma gugada, você vai saber o que é. Eu sou zicada, minhas filhas sumam daqui, o negócio está feio, o eterno se voltou contra mim. E tudo o que aconteceu na minha vida, tudo que aconteceu na minha vida mostra que é o seguinte: isso é só o começo, não há nada ruim que não possa piorar. Ela falou isso com as meninas, as duas ficaram apavoradas. Não. Uma delas virou, bateu na madeira, se benzeu e vazou. Vazou desesperada, correndo no meio das ruas, caindo grampo, descabelada. Um horror aquela mulher correndo, tadinha. Fugindo de Noemi. Mulher zicada. Mas teve uma moça, chamada Ruth. E Ruth fez uma coisa sensacional. O que foi que Ruth fez? E aí está o segredo. Ruth já tinha importado Noemi para dentro dela. Noemi já era importante para Ruth. Noemi já tinha sido importada para dentro da Ruth. E quando uma pessoa é importada para dentro da outra, junto com o Eterno, junto com o Deus Todo-Poderoso, alguma coisa vai acontecer. E é por isso que naquele texto bonito, lindo, magnífico e sagrado, a frase de Ruth é a seguinte: enquanto a outra vazou, Ruth vira para ela e diz assim: onde quer que tu fores, irei eu também, onde quer que pousares, também pousarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, eu vou com você, hashtag tamo junto. Foi isso que essa mulher fez. Irmãos, isso é tão extraordinário, para que eu e você não esqueça disso. Quando somos importados para dentro de alguém, e quando o Eterno está dentro dessa importação, alguma coisa extraordinária está prestes a acontecer. Quando alguém é importado para dentro da gente, e junto com essa pessoa vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, alguma coisa extraordinária está para acontecer. Essa é a história desse colo que embala o vovô do rei Davi. Mas presta atenção aqui, pedindo todas as licenças poéticas, teológicas e de espiritualidade. Quem estava no colo de Noemi? O avô de quem? Do rei Davi. Portanto, quem que estava lá também? O rei Davi. Quem que estava no colo de Noemi? Toda a linhagem real do rei Davi. Certo ou não? E qual que é o rei que veio da raiz de Davi, da raiz de Jessé, que também estava lá naquele colo? Quem? Jesus nosso Senhor. Imagine que colo é esse, de uma vida que foi destruída, de uma família que não existia mais, de uma história que parecia que tinha acabado. Agora é um colo que embala nada mais, nada menos, do que o avô do rei Davi, junto com o rei Davi, junto com Jesus de Nazaré, e junto com todos aqueles que nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo. Eu e você estávamos no colo dessa mulher. Isso é sensacional. Isso é extraordinário. Isso é magnífico. Quem que era mais famoso? Davi ou Noemi? Davi, muito mais famoso. Mas quem que foi importante? Noemi. Mas quando você para por aí, tudo bem. Mas quando você vai lá estudar o que Paulo diz em Colossenses, no colo dessa mulher, não está só eu e você, não. A Bíblia diz em Apocalipse que, antes do mundo ser formado, existe um nome num livro de todas as pessoas que foram salvas pelo Cordeiro, pelo Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Em 1 Pedro diz que o sangue do Cordeiro que nos comprou, que é muito mais precioso do que qualquer ouro, prata ou qualquer riqueza, foi conhecido antes da fundação do mundo. E o apóstolo Paulo diz em Efésios 1:4 que nós estávamos nele antes da fundação do mundo. O que é que significa? Que nesse colo não está só eu e você, mas todo o universo está no colo dessa mulher. Isso é muito louco. Por quê? Porque em Colossenses o apóstolo Paulo diz que Deus está trazendo o universo de volta para casa por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Isso é magnífico. Isso é extraordinário. Isso é encantador. Tem uma coisa aí no finalzinho de Gênesis 50 que diz assim, ó, irmão, irmã, impactar, deixando legado, é transmitir a certeza de que Deus continuará nos visitando. O texto diz, José tinha certeza que Deus continuaria visitando as futuras gerações. E ele fala isso com tanta certeza, ele diz assim, olha aqui pessoal, estão curtindo aqui, gozem. Que gozem, se você for saber, onde é que José deixou a família toda, era na região Filé, do Egito. Filé, quem vai viajar hoje lá e vai conhecer, ainda hoje é um jardim fantástico, extraordinário, onde ele deixou a família. Imagina você num baita de um paraíso, imagina você num lugar fantástico, extraordinário, em volta tudo deserto, tudo areia, mas naquele lugar Filé, com o cartão de crédito do José, podendo pagar tudo na conta dele, podendo viajar para lá e para cá no jatinho do José, vivendo numa boa. José diz assim, ó, gozem pode ser a coisa mais maravilhosa que você imagina para você, mas se preparem, porque o Senhor visitará vocês, porque nós não somos daqui, o nosso lugar é outro. Ele vai levar vocês para o lugar que Ele prometeu para os nossos pais. E de forma extraordinária, o José vira e fala uma coisa que é extraordinária, que é o símbolo daquilo que nós estamos falando sobre ser importante. Ele diz o quê? Quando o Senhor visitar vocês, prometam para mim que vocês vão levar os meus ossos com vocês. Pessoas importantes percebem que a morte não para a vida dele, nem a vida dela. Pessoa famosa, quando tem 15 minutos de fama, não precisa nem morrer, porque é ruim, foi famoso só por 15 minutos. Então, ele tem 15 minutos de fama, acabou. Mas tem gente que é famosa, muito famosa, aí quando morre, morreu, acabou, morreu, pronto, era famoso, mas morreu. Mas pessoas importantes continuam. Pessoas importantes permanecem. E é isso que eu quero para mim. É disso que eu preciso. Que as futuras gerações me importe para dentro das histórias delas. Que gente das futuras gerações me leve com elas. E para encerrar, eu quero ler com você um texto de Jesus. Mateus 5. E encerrar o nosso tempo de reflexão para orarmos juntos. Quem é importante para Jesus de Nazaré? Quando você vai olhando, lendo os evangelhos, você percebe que os marginalizados são importantes para Jesus de Nazaré. Quem tem fome, quem tem sede, quem está nu, quem está preso, quem está doente. Essas são as pessoas importantes que Jesus foi importando à medida que as histórias iam acontecendo. Quem é importante? As crianças. As crianças eram importantes para Jesus. Quem que era importante? Os discípulos. Os discípulos eram importantes para Jesus. Mas quando a gente vê o Deus, a Santíssima Trindade, antes da fundação do mundo, o Eterno importa toda a criação para dentro de si. Tudo que existe foi importado, portanto, importante. Mas quando eu entendo uma coisa, que eu posso importar a Santíssima Trindade para dentro de mim, aí é uma coisa impressionante. Deus importou toda a criação, mas eu posso importar a Santíssima Trindade para dentro de mim. Porque quando eu, como dizem os crentes antigos, digo, eu aceito Jesus como Salvador, sabe o que acontece? Vem Jesus, o Pai e o Espírito Santo, eles estão sempre juntinhos. Então eu importo a Santíssima Trindade para dentro de mim, e aí eu me torno uma nova criatura, pelo poder do Espírito Santo. E quando eu me torno uma nova criatura, eu começo a descobrir o que é que significa ser importante. E Jesus explicou em Mateus 5, no versículo 13, que eu vou ler na linguagem contemporânea. Jesus diz, permitam-me, presta atenção no jeito que está aqui, permitam-me dizer porque vocês estão aqui. Jesus falando com seus discípulos. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Aí ele continua. Quer ser importante? Você pode ser sal, mas se você quiser ser importante, você pode ser luz. Aí ele que ele diz, há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar, mostrando-se acessíveis aos outros. E é interessante que ele antes diz assim aqui, mantenham sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximarem do Deus que é o generoso Pai de vocês. Quer ser importante? Seja sal. Pessoas importantes são pessoas sal, que temperam a vida, são pessoas que temperam o ambiente, são pessoas gostáveis, são pessoas palatáveis, são pessoas gostosas. Tem uns crentes por aí que os caras são intragáveis e queimam o nosso filme. Isso aí é crente? Ai meu Deus, Deus me livre. Por quê? Porque são pessoas intragáveis. Mas na verdade, quem segue Jesus de Nazaré passa a ser sal que tempera a vida, que faz o ambiente um ambiente palatável, que faz do ambiente um ambiente gostoso. É gente que quando anda para tudo que é canto, sempre traz sabor para as coisas, sabor para a vida, sabor para a existência, sabor para a profissão, sabor para a espiritualidade. Gente gostável. Mas não é só sal, pessoas importantes são vitrais que Deus construiu com os cacos que a vida quebrou, mas com todas as cores diversas que fazem de você ser você, um lindo vitral que a luz de Deus bate em você e você ilumina com todas as cores os lugares por onde você andar, com todos os seus talentos naturais, com todos os seus dons espirituais, com todas as marcas e os cortes que a vida deu em você, a luz de Deus brilha em você, e você passa a ser luz do mundo também, para poder brilhar e dizer, Deus existe, Deus é luz, a luz de Deus está aqui. sensacional, porque são pessoas que não são só gostáveis, não são pessoas só que trazem iluminação e cor para a vida, são pessoas que abrem a casa, que deixam a porta escancarada, que deixam as janelas abertas, é gente acessível, é gente facinho, gente que gosta de abraçar, gente que gosta de cheirar, gente que gosta de beijar. Beijo bento, cheiro bento, abraço bento. Ah, que sensacional. Quando a gente entende que a gente pode ser importante, que eu posso ser importante, e que Jesus me faz importante. Chega aí, Adri. Cadê a turma? Olha aqui uma coisa que eu vou falar para vocês. Essa semana foi uma semana, esses dias, esse ano, você não faz ideia como é que tem sido para mim. Não faz ideia. É melhor nem fazer. Deixa quieto. Que barra. Esse mês, barra pesada. E uma coisa que eu estou começando a descobrir, isso aqui é, eu já sabia, mas está começando a ficar muito claro para mim, cada vez mais claro. Num momento muito tenso essa semana, eu olhei para o meu filho Vinícius, e eu falei, meu Deus, o que é que um homem mais desejaria, se não ser importante para o seu filho? Olhei para minha filha Sabrina, falei assim, meu Deus do céu, o que mais eu gostaria de ser? E olha que eu orei com o coração suplicando, como eu gostaria de ser cada vez mais importante para minha filha Sabrina. Eu tive uma conversa com Vinícius no sábado, que foi um negócio encantador, emocionante. Fiquei olhando para o Vinícius, eu falei, meu Deus do céu, eu vou importar esse moleque para dentro de mim. Ele já está aqui dentro, eu já tinha importado, mas sabe aquela coisa do tipo assim, ele é mais do que eu tinha imaginado. Esse menino é encantador. Minha filha é encantadora. Eu falei, meu Deus, o que mais eu quero na minha vida, se não ser importado para dentro do coração dos meus filhos, e ter os meus filhos importados para dentro de mim? Saia daqui com essa vontade, que você vai perceber o que é que significa realmente a verdadeira espiritualidade. Ah, mas tem gente que eu não consigo mais, porque nós estamos feridos, eu feri, me feriu, me machucou, não sei o quê. Faça como José, perdoe, coloque no colo, não só os irmãos que te magoaram, mas os filhos dos irmãos que te magoaram, e traga para perto e importe para dentro de você. Deus quer dar essa força a você, para você fazer isso. E aí Deus foi me lembrando, eu sou importante para o Denilson, do meu PG da banca, o Denilson, que vivia debaixo do viaduto, que teve uma recaída feia, mas que agora voltou, está firme lá na clínica de recuperação, indo bem cada vez mais, 3 meses, gordinho, está uma beleza, manda lembranças. Eu sei que eu sou importante para o Denilson, porque o Denilson me importou para dentro dele. E eu não importei aquele cara para dentro de mim, aquele palmeirense, dentro de um coração corintiano, e o doutor não se engana. Eu sei que eu sou importante para a caverna de Adulão, onde eu tenho meus camaradas lá, toda quarta-feira acontece alguma coisa naquele negócio lá. Tem um dos nossos que diz assim, aqui só tem psicose. O pior é que é verdade, ali só tem psicose, é começar com o pastor que cuida, os caverneiros. Que bom saber que eu posso ser importante, porque fui importado, e porque as pessoas são importantes para mim, e eu as importei para dentro de mim. Los Ogros, os meus pequenos grupos são todos assim, com nomes extraordinários, o PG Los Ogros, são os camaradas, são os Shreks, que estão sendo discipulados, e eu estou trazendo esses caras para dentro de mim, e eu também estou sendo importado para dentro deles. O Ibabe adulto, onde tenho camaradas que andam comigo, onde eu sei que sou importante para eles e para elas, e elas também são importantes para mim. Jesus me ensinou uma maneira de eu ser importante, sendo discípulo dele e fazendo discípulos dele, sendo sal da terra e luz do mundo, tendo uma existência escancarada, aberta, acessível para a glória do Senhor. Aprendi com Jesus que é muito mais importante ser importante do que ser famoso. Vamos orar. Vamos levantar e orar. Vamos orar. Você acredita que você pode importar a Santíssima Trindade para dentro de você agora? Você acredita nisso ou não? Ó, se não acredita, é melhor não fazer oração, porque se orar do fundo do coração, a Santíssima Trindade vai entrar dentro de você agora. E aí? Aí sei lá. Porque com cada um é uma coisa. Com cada uma é uma surpresa. Com cada um é uma história. A Santíssima Trindade entra dentro da gente. E começa a usar a gente. Começa a fazer da gente sal da terra. Começa a fazer da gente luz do mundo. E a gente vira uma casa sem porta, escancarada, janelas abertas, onde quem quiser entrar, entra. Porque não vai entrar para tirar, vai entrar para receber. Agora faça essa oração agora, onde você estiver, se quiser. A oração é assim, presta atenção nela para você saber se quer fazer mesmo. É assim: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, entra na minha vida agora, para sempre. Amém. Oração simples, papo reto, curta, quase grossa. Vou repetir. É assim, ó: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, entra na minha vida agora, para sempre, amém. Quer importar a Santíssima Trindade para dentro de você? Prepare-se, porque você vai pegar essa mania de importar os outros para dentro de você. Os outros vão querer importar você para dentro deles. Isso vai virar uma loucura santa. Tá pronto? Tá pronta? Então faça essa oração baixinha aí onde você está. Feche seus olhos, curve sua cabeça e ore agora sim. Santíssima Trindade, entra na minha vida agora. Pai, Filho e Espírito Santo, entra na minha vida agora, para sempre. Amém. Amém? Quer que eu ore por você? Sai daí e vem aqui. Todo mundo que orou desse jeito, sai daí, nós vamos orar e depois cantar juntos. Pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Vem, vem rapidinho. Vamos orar junto. Receber a bênção da igreja. Pode vir. Vem pra cá, nós vamos orar e depois encerrar com louvor. Vem pra cá. Pode vir. Pode vir. Isso, pode vir. Tem lugar. Chega mais aqui. Pode vir, tem mais lugar. Tem bastante lugar aqui. Pode vir. Pode vir. Pode vir. E você que está aí parado por aí, presta atenção. Tem alguém que você quer perdoar? Peça a Deus, para Deus ajudar você a perdoar. Coloca essa pessoa no seu colo, porque assim você vai, pelo perdão, importar a pessoa para dentro de você. Deus vai preparar isso. Crê nisso? Ora aí onde você está. Ó, oh, vocês todos que estão aqui, a oração que tinha que ser feita, já foi feita. Beleza? Ok? Elas vão. Que música elas vão cantar? Aquela lá, a flecha, não sei o quê? Não, é outra? Como é que é? Quão lindo esse nome é. Eu gosto demais dessa aí. Nós vamos cantar essa música aí, beleza? Então canta essa música aí, mas com a certeza de uma coisa, viu? Tu não vai cantar sozinho. Vai dar um barulhinho aí. Mesmo que você seja desafinada, a Santíssima Trindade é afinada. Fica tranquilo, porque está cantando você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e todo mundo junto. Aí acabou. Ok? Graça, paz e bem. Da parte de Jesus de Nazaré. Sejam com todos vocês. Desde agora e para sempre. Amém. Aleluia.